Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta segunda-feira, a Prova Oral vai falar sobre a morte.
E há muita gente que tem uma morte muito amorosa e tranquila e os familiares associam porque não estão preparados a sofrimento.
Ana Infante Carmo é uma assistente do fim da vida.
Trazer um bocadinho o valor da relação, o valor do amor, da compaixão, da escuta ativa, da presença.
Defende que é possível preparar-nos para o fim da vida, da nossa e das pessoas que amamos, e com isso repensarmos a forma como queremos viver.
Todo o sofrimento que existe físico não tem que existir, okay, mas ainda existe.
Esta segunda, ensinamentos, rituais e histórias para acolher a vida e a morte. Às 19 horas, na Antena 3.
E estamos na Rádio Certa. O Hugo Vandardinho tem uma rubrica aqui mesmo no programa da manhã que se chama Vamos Todos Morrer. E essa é que é a grande verdade dos factos. Até agora ainda ninguém provou o contrário. Vamos de facto todos morrer. Espero que não agora, nem neste programa. Ninguém que nos está a ouvir, espero eu.
Era interessante.
Era muito, muito interessante. Mas não queremos que isso aconteça. Ana Catarina Infante, mais do que assistente, é uma doula. Doula do fim da vida. Pergunto, ouvintes da Prova Oral, alguma vez tinham ouvido esta expressão? Doula do fim da vida? Sabiam que existia esta função? Olá, Ana, obrigado por teres vindo.
Obrigada, eu.
Este assunto é bem pesado, não é? Como sempre, vamos tentar que o assunto seja um pouco mais leve, não é?
Para mim não é, não é?
Para ti não é, porque lidas com isto habitualmente, não é? Mas, sei lá, as pessoas... Bem, podemos começar logo por aí, não é? As pessoas têm muito medo de falar da morte. Eu não sei se... As pessoas têm muito medo de morrer, não é?
Sim.
Tu dizes que as pessoas têm medo de morrer porque possivelmente não tiveram a vida que ambicionavam?
Também, também. Acho que faz parte, o medo faz parte da vida, não é? Quer dizer, nós não nos podemos separar daquilo que somos e somos humanos e o medo faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Agora, a forma como nós olhamos para ele e a forma como nós o vivemos e o trazemos à vida é que nos pode impedir também de a viver, não é?
Ana, se tu perguntasses à grande maioria das pessoas, apostaria que a resposta mais vezes que tu irias ouvir à pergunta de que é que tem medo na morte... Eu acho que as pessoas têm medo sempre da forma como podem morrer, não é?
Exato, sim. Acho que mais do que morrer, porque efetivamente, se nós perguntarmos a alguém, não vai morrer, a pessoa vai dizer, não, é impossível, porque a morte existe. Quer dizer, ninguém vai dizer que é imortal. Eu nunca conheci ninguém. Não quer dizer que não venha a conhecer, tudo é possível, mas eu não conheço.
Espera aí, Ana, desculpa. Não achas que se as pessoas soubessem que morreriam sem sofrimento e de uma forma súbita... Este assunto era quase um não assunto. Era, ok, vou morrer, já sei que não vou sofrer com isto.
Acho que a maior parte das pessoas tem medo da forma como pode acontecer. Tem medo do sofrimento, tem medo de algum sintoma que possa estar associado. Tem medo de ter uma doença crónica e irreversível. E de tudo isso que algumas doenças podem comportar. Mas isso também não tem que existir. E as pessoas podem estar acompanhadas e pode haver alívio do seu sofrimento. Eu acho que há muita memória também do que era antes. É que a medicina já evoluiu muito, não é? Portanto, hoje também já nos consegue ajudar com muito alívio de sintomas que antes não existia. Portanto, a questão é porque é que agora existindo, e existem cuidados paliativos que fazem isso, porque é que a maior parte das pessoas também não tem acesso a ele. Portanto, e se nós vemos muita gente morrer sem alívio de sintomas e com ausência de apoio existencial e apoio emocional, portanto, facilmente é fácil as pessoas não quererem falar sobre isso, não quererem olhar para isso e terem medo realmente, efetivamente, isso acontecer. Portanto, ninguém quer, imagina, está mal disposto, nauseado, a vomitar, não é, com febre, tem que ficar de cama, ninguém quer sentir-se assim. É? Portanto, se a pessoa está mal, sintomaticamente mal, a pessoa o que é que vai desejar? Imagina agora isto, depois exacerbado, não é? A pessoa vai querer o quê? Acabar com a sua vida, morrer. Mas as pessoas não querem estar mal e sentir-se mal, querem viver bem com sintomas controlados, não é? Quando existe alguém que pode acompanhar, não é, não é dizer não vai morrer, mas pode até ao seu fim de vida estar bem acompanhado, porque é que isso não existe?
Eu acho este assunto muito interessante, confesso-vos. Ouvintes da Provaral, queremos a vossa participação, como é óbvio. Estamos a falar sobre, sim, sobre morte. Como é que vocês equacionam a vossa? Se pensam nela? Se falam sobre ela? O que é que pensam sobre a morte? A nossa convidada tem um livro que se chama A Passagem. É um livro que iremos oferecer ao melhor comentário, à melhor mensagem que nos chegar via áudio ou vídeo. Já sabem que adoramos vídeos. Enviem-nos 960386272. Vamos falar sobre a morte neste programa. Estamos de volta à nossa convidada de hoje. Recordo-vos, chama-se Ana Catarina Infante. É doula, doula do fim da vida. Parece doda. A Passagem é o livro que agora nos traz ensinamentos, rituais e histórias para acolher a vida e a morte como presentes de amor. Ana, nunca como agora a morte esteve tão presente nas nossas vidas. Primeiro com a pandemia, agora com a guerra. Ligamos a televisão e a palavra morte está omnipresente. A ideia de morte está ali, em todos os momentos, de uma forma ou de outra, não é?
Está presente na televisão, mas pode não estar presente em nós. E são coisas completamente diferentes, porque nós vemos-la no exterior. É engraçado, entre aspas, nos filmes, não foi só agora, nos filmes de ação, não é? Aparecem pessoas esquartejadas por tudo lá, e tão bom, o filme é maravilhoso, não é? Mas nós não a integramos em nós, porque são coisas completamente diferentes. É uma coisa exterior, está na televisão, mas não nos acontece.
Sim, mas
nós continuamos a falar sobre isso.
Mas agora é uma coisa real e é uma coisa cada vez mais próxima, não é?
Sim, acredito que a pandemia foi uma oportunidade de nós realmente falarmos sobre isso e falarmos sobre os nossos medos, sobre aquilo que realmente é importante para nós, sobre as nossas relações. Foi uma oportunidade de nós falarmos sobre isso. Agora, efetivamente, nós o fizemos ou não, não sei, se cada um poderá responder individualmente e se o fez, mas...
Tu mudaste tudo na tua vida, não é?
Sim, tem sido um processo. Eu neste momento não estou em Lisboa, mas saí há pouco tempo. Eu sou da zona de Castelo Branco, mudei-me para Lisboa há 20 anos e comecei... Eu fiz formação na área do nascimento em obstetrícia e na altura achava que ia trabalhar para obstetrícia porque... É ver um parto, é assim uma coisa extraordinária.
Isto é,
não é?
Começaste com os nascimentos e acabas sendo doula do fim da vida.
Também sou doula do nascimento e foi através do nascimento que eu integrei depois a doula do fim de vida. Isso parecem coisas opostas, mas não são. E quando vim para Lisboa, logo passado um mês de ter terminado o curso de enfermagem, que foi em Castelo Branco, eu comecei a trabalhar em oncologia de cabeça e pescoço. E vi muita gente... morrer com sintomas descontrolados, muita gente mesmo. E eu levava o sofrimento para casa comigo e achava isto não é possível. E eu própria também precisei de me transformar. Eu queria acabar com aquele sofrimento e havia uma luta muito grande interna em mim, até me zangava com as pessoas. Portanto, eu precisei também de me transformar de me empoderar para já e fazer formação na área, porque precisei de receber informação e perceber que não tem que ser assim. Não tem que ser com dor, não tem que ser com sintomas e há vários descontrolados. E fiz formação nessa área. E depois fiz muitas outras coisas para o meu crescimento pessoal também, para eu conseguir poder estar com o outro ser humano, porque nós tratamos pessoas e não deixamos de ser pessoas, apesar de sermos profissionais de saúde, e existe também este distanciamento entre o profissional de saúde e o outro, e somos todos pessoas, e se nós temos medo da morte, a forma como nós estamos a acompanhar o outro na sua doença e no seu final de vida, isso vai ter repercussões também. Nós vamos querer afastar-nos disso.
Isso quer dizer que não tens medo da tua morte?
Acho que não. Eu acho que não. Ainda estou viva, portanto ainda não larguei este corpo, mas também já me proporcionei algumas experiências e já tive algumas experiências que me permitiram viver e pensar da morte de outra forma. Pronto.
Não sei se podes falar, mas que tipo de experiências é que te referes?
São coisas muito pessoais, muito íntimas e muito pessoais, e que eu tento levar muito também, porque eu falo da minha experiência e não falo só da cabeça, da teoria, não é? E tento viver-me através de viver a vida e partilhar-me com o outro. E na formação que eu faço, eu novamente partilho estas minhas experiências, mas assim, de uma forma tão geral, já me contenho um bocadinho mais. Mas posso dizer que tive algumas experiências da dissolução, por exemplo, dos elementos que eu falo no livro. A primeira vez que eu falei sobre isso até foi há pouco tempo, perguntaram-me diretamente e foi que há uma semana e eu falei sobre isso, porque não era uma coisa que partilho, mas pronto, posso partilhar, que foi experienciar aquilo que acontece energeticamente no nosso corpo físico no momento da nossa morte. Não morri, mas
para onde é que vai a nossa energia?
Vai para onde nós estivermos naquele momento. Vai dependendo da forma como nós vivemos. Por isso é que é tão importante vivermos.
Ana, tu estás a falar disso e eu estou a... Desculpa, eu vou ter que te perguntar o que é que tu fizeste. Porque eu estou muito curioso. Como é que podes ter uma experiência de quase morte? Como?
Esta experiência...
Tiveste quase a morrer, foi isso?
Esta experiência foi de dissolução. Foi uma coisa que não é simples, mas que eu depois precisei de algum tempo para integrar, mas foi como sentido a dissolução dos elementos que eu falo no livro e que é muito falado, é uma perspectiva budista e que é vivida por muitos mestres budistas também, e que eu depois tive a honra, digamos assim, de experimentar no meu corpo e partilhei na altura só com uma amiga, e foi quando eu trabalhei em obstetrícia também, como enfermeira. E foi através de uma perda de um bebê. E eu não vou... Podem ler o livro, podem ver o que é a dissolução dos elementos, mas foi senti-la no meu corpo. E é exatamente a mesma coisa que se passa no momento em que nós estamos a morrer. Pronto, a desintegrar, a perder a nossa energia. Pronto, e foi senti-la no meu corpo. Portanto, só experienciando. Não há forma de... Podem ler, podem, mas... sentir, acho que foi uma bênção, porque foi quase uma integração daquilo que se fala na teoria, não é? Mas que muitos mestres acredito que a tenham vivido, e foi como se eu a integrasse e vivesse no meu corpo.
Portanto, foi isso que te levou para a Idanha Nova?
Não, o que me levou para a Idanha Nova foi estar cansada da cidade, estar cansada do ritmo da cidade. Estar cansada com... Foi na altura do Covid, eu também fui recrutada para trabalhar numa unidade de Covid, uma unidade de cuidados intensivos. Foi cansada do medo, foi cansada de tudo isto que a sociedade estava a viver. Foi um conjunto de fatores, e eu precisar de internamente sentir-me mais tranquila, mais calma. E a natureza traz-me isso. Traz-me de volta a mim própria e traz-me essa paz. Eu preciso, naquilo que eu faço e naquilo que eu sou, preciso de sentir isso.
Deixa-me só dizer-vos que temos 3 mensagens de homens neste programa. Queremos, portanto, 3 mensagens de mulheres já a seguir. Vamos passar as mensagens do Daniel Viegas, em vídeo, muito bem. Jorge Bicho, que nos fala aqui de sofrimento, mas também Narciso Soares, que não tem medo, mas tem desconforto. Vamos saber o que é que dizem estes 3 rapazes. Estamos à espera de 3 raparigas. Agora, vá. Setor feminino, cheguem-se à frente.
Engraçado, vão... serem 3 homens.
Muito 3 homens, os primeiros ouvintes deste episódio. Vamos saber o que é que diz o Daniel Viegas.
Boa tarde para o Moral.
Olá.
Bom, grande programa, mais uma vez. Já acho que o Alvin é o maior. E vou-me limitar a ouvir, mas só quero dizer uma coisinha. Com a voz da Ana Catarina, a convidada de hoje, é pá, se é para morrer, seja para morrer em paz. Porque ela tem uma voz muito serena, a maneira de falar, espetacular, sim senhor. Vou-me limitar a ouvir. Tchau, tchau. Fiquem bem.
Eu acho que este ouvinte estará apaixonado por ti, Ana. Achas que é possível? Eu acho que Luís Viegas, Daniel Viegas, aliás, está apaixonado pela nossa
voz,
convidada.
Pela voz.
O que é que lhe podes dizer, Sinita?
Que sim, é verdade que tenho uma voz muito tranquila, muito serena e que isso ajuda muito naquilo que eu faço, mas eu não sou só isso.
Ui. Jorge Bicho e o sofrimento, quer aqui dizer isto.
Alvin, tudo bem?
Olá.
Grande tema hoje. Epá, eu acho que a morte é das coisas mais certas que temos, se não a mais certa. A questão é sempre o sofrimento e é por isso que, não sei se a tua convidada pode falar um bocadinho disso, porque é que há pessoas que, por questões ideológicas, são contra a eutanásia, porque eu acho que esse é um dos aspectos que poderia melhorar em muito a forma como nós olhamos a morte. Quando eu decidir morrer bem. É aquela coisa meio a brincar de morrer com saúde. Mas eu acho que faz sentido morrer dignamente. E conheço alguns casos de pessoas que morreram de forma muito pouco digna pela maneira como nós deixaram morrer com mais saúde. Um abraço.
Ora está, já os viste aqui a falar-nos sobre o que pensa desta temática. Marlene é a primeira mulher a chegar-se definitivamente à frente, a nossa ouvinte das flores. Quer participar já neste tema enviando um vídeo. E muito bem fez.
Olá, sou Marlene das Flores. Aquela pontinha de terra ali ao fundo é a Ponta da Caveira. Eu nem quero morrer com sofrimento. Eu não sei qual é a sensação de ter alguém que morra de repente, mas acompanhar uma pessoa ao longo de meses deitada numa cama é muito doloroso. E para mim, eu nem queria isso. Eu antes preferia ficar demente, né? Se fosse para sofrer, antes preferia ficar demente e não ter noção. Alvin, quando para vou ouvir as flores, eu posso te levar a subir a escadinha do céu. Ou então, a descer o inferno. Temos isso tudo aqui. Beijinhos.
Eu acho que vou acabar por não descer, mas sim subir ao inferno. Com a certeza, Marlene. E tu não falaste nessa possibilidade. Marlene das Flores, aqui a deixar-nos a sua mensagem. Depois do nosso repto, as mulheres uniram-se e Carina Mendes deixa uma mensagem.
Boa tarde a todos. Boa tarde para Varal, Alvin, convidada.
Olá.
Muito curiosa com esse livro, já tinha ouvido falar. Em relação à morte, queria apenas partilhar a minha experiência. Já tive familiares próximos que partiram, mas ultimamente tem sido frequente partirem amigos. E nesses momentos damos por nós a celebrar a vida deles e a recordar os bons momentos, pensando que enquanto aqui estamos só nos resta também viver e tentar ser o mais feliz possível. Há que, no meu entender, fazer as devidas homenagens ou aquilo que nos fizer sentido para nos despedirmos daquela pessoa e, sobretudo isso, celebrar tudo de bom que partilhamos com quem cá esteve connosco e aproveitar a nossa vida enquanto cá estamos. Obrigada, um beijinho e bom programa.
Ora está, aqui a participação da Carina Mendes a propósito do livro que está em destaque na prova oral de hoje, de Ana Catarina Infante, Dola do Fim da Vida. O livro chama-se A Passagem, Ensinamentos, Rituais e Histórias para Acolher a Vida e a Morte como Presentes de Amor. De resto, temos de falar sobre rituais. E este livro tem uma parte onde fala sobre os vários, variedíssimos rituais que acontecem. Já agora, um ritual que acontece amanhã é este.
Alexandra Vasconcelos quer falar sobre microbioma intestinal.
Só muito rapidamente relembrar a importância do intestino.
Diz que há bactérias que nos curam.
O intestino pode não estar bem, ainda que funcione bem.
Propõe um plano de 14 dias para equilibrar o microbioma e reforçar o nosso sistema imunitário.
As doenças autoimunes, todas elas têm um compromisso intestinal.
Esta terça-feira vamos finalmente encontrar equilíbrio na Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Deixem-me dizer já agora que amanhã e também na quarta-feira vou entregar este estúdio à responsabilidade de Diana Duarte, mas também Nuno Calado, que possivelmente não sabem, mas foi comigo fundador da Prova Oral. É verdade, eu e Nuno Calado apresentamos a Prova Oral no início de tudo. E aí está, ele de volta com Diana Duarte. E porquê? Porque vou para Liverpool ver o meu clube jogar e torcer pelo meu clube. O meu clube precisa de apoio. E é agora que um adepto deve dar apoio à sua equipa. E lá vou eu para Liverpool, mas volto na quinta-feira. Curiosamente, quinta-feira, o programa é, no entanto, gravado. Vamos falar sobre ódio. Bons temas, temas divertidos, não é? Temas muito divertidos aqui neste programa de entretenimento. Bom, enquanto não chega este tema divertido sobre o ódio, vamos continuar aqui a falar sobre rituais. Qual é o país que... Podemos falar em celebrar a morte?
Claro que sim.
O Ghana celebra a morte?
Claro que sim. Existe uma imensidão de diversidade no que diz respeito à forma como se vive a morte mesmo, gigante. O Ghana, por exemplo, para dar um exemplo... Se morre uma pessoa cuja profissão foi pescador, eles fazem um caixão em forma
de um peixe,
por exemplo.
Pronto. Isso é giro. Isso é no Ghana?
E é muito engraçado. Portanto, existe realmente a forma como nós olhamos para a morte, né, é muito diversa. E acho que o Ocidente tem uma forma de olhar muito baseada no sofrimento e não tanto numa forma de celebrar a vida. E a minha forma de ver a vida é mesmo de celebração, de nos vivermos inteiros e não deixar passar a nossa vida ao lado. É, falar da morte é falar sobre isso, como há bocado falavam de celebração. Nós vamos morrer, ponto. A forma como vamos morrer nós não sabemos, mas ela vai acontecer, seja novos ou mais velhos, nós não sabemos, porque a morte é transversal à vida e pode acontecer em qualquer altura. Mas é uma forma de nós vivermos o dia-a-dia, uma forma de celebração, de nos celebrarmos inteiros. Não é fingir que nós somos qualquer coisa, é fazermos na forma como no trabalho, nas relações, sermos realmente inteiros, sermos nós próprios. Quando nós abordamos a morte e a forma como nós queremos viver através da morte, isso leva-nos a grandes reflexões profundas e às vezes nós não nos vivemos inteiros.
Deixa-me fazer esta pergunta, aliás, porque deve ser, como diria, deve ser algo que as pessoas têm uma certa curiosidade. Já falaste com muitas pessoas que estavam quase a morrer. A minha pergunta é: notas algum denominador comum nas conversas que as pessoas têm quando estão a morrer? O que é que dizem as pessoas? Se é que dizem alguma coisa?
O que é que dizem?
Acredito que estejam em grande sofrimento, não é? Nem dizem nada, na verdade,
não,
a grande maioria.
Há uma variedade muito grande. Há pessoas que realmente que estão emocionalmente a sofrer e que faz parte, atenção, e é uma coisa que as emoções que fazem parte do ser humano, seja o ódio que vão falar, que acho que é muito importante nós falarmos sobre isso, não é? E quando dizem eu tenho uma voz tranquila, sim, tenho uma voz muito tranquila, mas eu também não sou só tranquilidade, portanto eu também vivo tudo o resto.
Já é a segunda vez que dizes que não é só tranquilidade.
E não sou, portanto, sim, como todos nós, não é? E também existem toda uma variedade de emoções que vivem dentro de nós e que é importante nós aceitarmos e aprendermos a viver com elas. Porque é isso que nós levamos também nos momentos em que nós estamos com uma doença crónica, irreversível ou não, ou estamos a envelhecer e sentimos que estamos a envelhecer e que nos estamos a aproximar da morte.
Desculpa, eu fiz um tema basicamente idêntico ao de hoje há uns anos. Era uma jornalista do Público. Ela fez uma viagem pelo interior de Portugal, uhum. por pessoas que recebiam cuidados paliativos. Uhum. Lembro-me de lhe ter feito exatamente a mesma pergunta que agora te fiz a ti. Se havia algum denominador comum nas conversas que ela tinha com essas pessoas que estavam em fim de vida. E lembro-me da resposta dela. E a resposta que ela na altura me deu foi que as pessoas queriam estar resolvidas antes de morrerem. Sim, sim. Isto é, as pessoas preocupavam-se muito se estavam zangadas com o irmão, sim. ou se tinham feito alguma zanga com alguém sim. da família e queriam resolver aquilo antes de morrerem.
A culpa é dos maiores sentimentos que nos abarca. Não é só as pessoas que estão em fim de vida, porque lá está, a morte faz parte da nossa vida, não é um momento à parte. Portanto, somos nós que nos levamos também a esse momento. Uhum. E a culpa, eu acompanho uma senhora de 85 anos que não está em fim de vida, que não tem nenhuma doença crónica, e já acompanho há 2 anos, acho que já faz 2 anos, onde nós falamos da vida dela, simplesmente. Portanto, e quanto mais coisas nós resolvermos, mais questões, mais nos aproximamos de nós próprios, de vivermos inteiros, sermos inteiros, sermos mais felizes e de vivermos também o nosso momento de fim de vida de uma forma plena e em paz e tranquila, e não com sentimentos de culpa e medo e de coisas que devíamos ter feito ou ter dito ou a forma como nós devíamos ter vivido.
Tu disseste duas coisas que eu fixei. A primeira é que se perdeu um hábito que existia de antes, das pessoas se prepararem de certa forma à sua morte. Como é que queriam?
Com tranquilidade.
Sim,
não é? Há um enxoval para o casamento.
Havia uma espécie de enxoval
havia, portanto, isso ainda se vê nas zonas, se calhar, mais pequenas, nas pessoas mais velhas, com alguma idade e se calhar mais próximas da vida do campo, não é? Ainda encharem o seu enxoval, digamos assim, preparado para o seu fim de vida. A roupa que devem vestir, como é que querem ser cobertas, até o lençol, se morrerem em casa, o lençol que depois podem. Isso já me aconteceu.
As pessoas pedem disso?
Já me aconteceu até com uma pessoa mais nova à família ter preparado a roupa, portanto, um rapaz novo que faleceu em casa, e a família tinha preparado, portanto, a roupa, e nós ajudei a vestir, a mudar a roupa, colocar uns lençóis de linho bordados muito bonitos, e foi assim um ritual, portanto, foi feito um ritual de lavar o corpo, e foi mesmo muito bonito. E claro que existe dor, claro que existe tristeza, claro que existe raiva, porque nós somos tudo isto, não é? Mas é vivido de uma forma mais tranquila e com mais serenidade. E o processo tem que ser vivido assim. Não é dizer eu não vou chorar, eu não vou sentir raiva. Não, nós temos que sentir isto porque somos humanos. Mas ao mesmo tempo com paz e tranquilidade, quem está a viver a totalidade daquilo que nós somos e a totalidade daquilo que é suposto ser vivido. É o luto, não é?
Tu dizes que nós morremos várias vezes ao longo da vida.
Também, sim, sim.
Já morreste quantas?
Ui, tantas, não sei, não contei. Muitas, mas vi para Lisboa, por exemplo, foi uma delas. E foi há 20 anos, e tudo aquilo que me aconteceu desde que vim, todas as transformações, tudo aquilo que eu precisei de largar para trás de mim própria e agora quem sou eu, não é? Tipo, ficar ali naquele limpo, já não sou isto, e de repente, ok, mas quem sou ainda não sei. Há de vir, eventualmente, outra nova Ana e há um monge budista que diz isto, e eu ressoo muito, que eu não tenho uma prática religiosa, a minha prática é a natureza, mas ressoo muito com as práticas budistas, e há um monge budista que diz muito que a nossa única natureza é o não saber, é estar precisamente no meio da ponte entre o cá e o lá. E nós não sabemos estar nesse não saber. Nós queremos controlar tudo aquilo que acontece na nossa vida. E é normal sentir alguma segurança e ter alguma necessidade de controle, mas isso é impossível. Não existe. E é importante também nós integrarmos esse não saber, essa impermanência, essa incerteza na nossa vida, porque senão vai nos trazer mais sofrimento. Não olhar para isso é o que nos traz mais sofrimento, não é o olhar.
Filipa Carneiro, quer deixar aqui uma mensagem?
Boa tarde, boa tarde Alvim, boa tarde a todos. Muitos parabéns pelo programa de hoje. Eu queria só deixar uma nota. Sou oncologista há mais de 10 anos. Eu lido com a morte, lido com o sofrimento. E nunca nenhum doente me pediu para praticar a eutanásia. Nunca nenhum doente me fez esse pedido. Obrigada.
Aí está a Filipa Carneiro, deixa aqui a mensagem. André, deixa esta mensagem.
Olá, Fernando Alvim, convidada. Meu nome é André e no meu caso hoje faz um ano que faleceu o meu filho. Nos meus braços, foi um parto em casa e não estava obviamente expectável. Foi eu e a minha companheira, os dois sozinhos. Como disse, hoje faz um ano, gostaria de compreender, ou se é que é possível de alguma forma a convidada me explicar como é que eu tenho isso como prova de amor. Pronto, muito obrigado e bom programa.
Ana, o que é que queres dizer aqui ao André?
Que é preciso integrar a dor, não é? É preciso integrar toda a tristeza, toda a raiva, toda a dor e tudo aquilo que a dor comporta na perda que teve. E isso é um ato de amor. Eu não estou a dizer para negar toda a dor e toda a raiva sentida e que provavelmente ainda sente. Antes, pelo contrário, tem mesmo que ser vivido e integrado e não saltar, mas caminhar esse processo. E esse processo de dor, de grande dor, não imagino sequer o que possa ser, mas isso é um ato de amor.
Narciso Soares diz que não tem medo, mas tem desconforto sobre a morte, entenda-se.
Olá, prova oral. Eu não tenho exatamente medo sobre a forma como vou morrer, claro que não quero sofrer, mas tenho sobretudo algum desconforto em viver com essa informação, ou seja, em saber que de facto um dia vou morrer, porque a ideia de deixar de existir é, acho eu, que é uma ideia muito violenta e acho que a religião e a espiritualidade são de certa forma criações do ser humano para lidar com essa ideia, porque acho que é de facto aquilo que mais desconforto causa nas pessoas. Um abraço.
Um outro abraço para ti, Narciso. Luís de Esposende, acha que somos arrogantes?
Boa tarde, Alvim. O meu nome é Luís, sou de Esposende. Portanto, eu acho que nós temos medo da morte porque julgamos-nos muito importantes, pensamos que temos muita importância. Se repararmos, para o universo, neste universo infinito, nós temos tanta importância como uma aranha, uma formiga, uma mosca, ou seja, nós, a nossa importância é nula. Portanto, estamos aqui de passagem e temos que gozar esta passagem o melhor possível e aquilo que for da melhor maneira possível, não é? Sermos felizes dentro das nossas possibilidades. Falo eu. Cuidado com a morte!
É por isso que o teu livro se chama A Passagem, Ana.
Nós sofremos, não é? Há bocado falávamos que nós sofremos várias mortes, não é? E há bocado, agora, este ouvinte falava da perda do nosso corpo, da nossa imagem, de quem somos e que é assustador, não é? O problema é que nós nos identificamos com a forma, não é? E quando nós sofremos muitas mortes ao longo da nossa vida, nós não temos que ter o mesmo trabalho toda a nossa vida, nós não temos que ter os mesmos gostos, nós não temos que ter a mesma relação a vida inteira se isso nos faz infelizes, nós não temos que ter a mesma imagem a vida inteira, podemos mudar, não é? E é essa identificação com a forma, não é? Esse querer controlar que também nos impede de viver plenamente, porque não é suposto nós sermos sempre as mesmas pessoas desde que nascemos até ao momento em que morremos. A natureza, e por isso é que a minha religião é a natureza, porque ela espalha muito aquilo que nós somos. E a natureza é impermanente, não é por acaso que as estações estão a mudar e nós queremos controlar a natureza, não é? A nossa necessidade de controle até as estações tem vindo a mudar, não é por acaso. Mas olhar para a natureza ajuda-nos a espelhar a impermanência que nós tememos tanto. E nós não somos de todo as mesmas pessoas desde que nascemos até morremos. E é importante integrar essas alterações de forma e da nossa própria percepção também. Permitir-nos a mudar.
Ora, tu tens aqui alguns exercícios para as pessoas fazerem. Ensina-nos um bom exercício para fazermos.
Respirar.
Isso é o que já fazemos.
Pois não sei se fazemos realmente conscientemente. É como ver televisão e ver a morte na televisão, não é? Nós vemos, mas é uma coisa que é exterior a nós. Mas integrá-la em nós já é diferente. E nós respiramos de forma muito inconsciente, até temos uma necessidade de realmente respirar e não conseguirmos, por exemplo, numa falta de ar, seja por que razão for, e nós aí é que percebemos, preciso de respirar e não consigo, não é? E respirar realmente é importante e é isso que nos trouxe à vida e a largar, o último respirar, isso que nos leva da vida. Portanto, o exercício é respirar, mas em consciência.
Tu dizes também que a natureza é cíclica e que as crianças integram de uma forma mais suave a ideia da morte, mais suave até do que os próprios adultos.
Sim, nós é que levamos o medo das crianças.
A responsabilidade do tema ser tão pesado é dos adultos, é isso que estás a dizer.
Sim, porque é o nosso medo que depois que se leva às crianças.
Mas
não é?
As crianças também têm, está bem, ok, se calhar transmitem todos os adultos.
Sim, mas falamos do medo como se fosse uma coisa má, não é? Mas o medo faz parte de sermos humanos. A forma como nós olhamos para ele é que nos traz mais sofrimento, não é? Eu posso ter medo de... sei lá, do que é que eu tenho medo?
O que é que tens medo?
O que é que eu tenho medo? Eu posso sentir-me nervosa de vir a um programa de rádio e de televisão, não é? Falar e mostrar e dar a cara, não é? Mas mesmo que o coração bater mais forte, eu vou, porque sei que é uma coisa que é importante para mim. E é importante naquilo que eu faço e sei que é importante para o mundo. E isso ajuda-me a estar aqui presente também.
Não achas que há uma exploração, até pelo próprio entretenimento da morte? Sempre que se liga à televisão, nos programas da manhã e da tarde,
sim,
há alguém que vai ali chorar porque perdeu a outra pessoa da família, sim, muito chegada. E há esse espetáculo quase fúnebre em que a morte é vendida,
sim,
assim.
A morte também pode ser, é como tudo, o ser humano tem, nós temos dois lados, não é? Portanto, falar da morte pode ser uma coisa amorosa e luminosa e integrada, etc., mas também pode ser um negócio, e nós somos muito bons a fazer negócios e a comercializar.
Então, as funerárias e trabalhar numa funerária, aliás, tu digas aqui um capítulo, tu dizes que queres ter um funeral
sustentável, mais integrado, mais natural, sim. Gostaria muito que assim fosse, ser enterrada diretamente na terra. Isto não tem que ser para toda a gente. Isto é...
Não queres ser cremada?
Não, não. Porque gostava de ser enterrada diretamente na terra.
E depois nascer
uma
árvore.
Sim, adorava. Criar uma floresta, mais do que uma árvore, era criar uma floresta.
Tens uma pretensão de criar uma floresta?
Era criar uma floresta, sim, uma floresta sagrada, que é uma coisa que já existe fora de Portugal. Aliás, as Dolas de Fundida é uma coisa que é nova em Portugal, mas lá fora já é uma coisa que é muito falada.
Isto é, tu gerares uma floresta.
Não era só eu, portanto, é no fundo, por todas as mortes, por todas as pessoas que morressem, né, se plantassem árvores e plantas nativas. Acho que era assim um sonho que eu, antes de morrer, não sei com que idade é que vou morrer, mas se morrer velhinha, com 80, 90, 100 anos, era uma semente que eu gostava de deixar aqui em Portugal, porque fora de Portugal já existe.
Mas não achas que depois há uma grande pressão sobre aquela árvore?
Não, claro que não.
Olha, ela não está bem de saúde.
Não, é plantar e largar e deixar para que a natureza faça
depois
siga o seu
passas
curso.
Passas para moribunda a árvore do teu ente querido.
Não, a ideia, a minha, pelo menos a minha, podem plantar e largar, não há problema. Eu não me apego à árvore. Não. Eu vou deixar essas instruções.
Olha, vou-me lembrar disso.
Ótimo.
Vou lá. Boa pessoa, boa entrevistada.
Ótimo.
Era boa entrevistada esta Ana. Deixa-me colocar aqui uma mensagem do Ivo que diz que tem medo de morrer. É ele e eu.
Olá para o Varal, boa tarde. A morte é realmente um tema que a mim causa um enorme transtorno. Sempre que penso nisso, é uma cagufa. Eu não tenho ideia de existir um medo maior do que esse. E depois também o facto de sermos os únicos seres vivos à partida, que temos consciência de que iremos ter um fim, não é? E isso é arrebatador, só esse facto, essa consciência, não é?
Olha, a ideia que muitas pessoas defendem que a morte, a morte pode não ser o fim, não é? Pode, sei lá, ideias como reencarnação, várias formas de... essa ideia surge também para aligeirar o conceito de morte. O que é que tu pensas sobre isso?
Olha, eu acredito que se olharmos para a natureza não existe uma única criação, não existe uma única flor, uma única espécie de árvores, existem uma multiplicidade de criações. A religião, a espiritualidade é a mesma coisa. A vida é criadora, a vida é criativa e nós somos criativos e nós temos necessidade de criar arte, seja através da religião, da natureza, da espiritualidade, da pintura, da poesia, seja de que forma for, da roupa, enfim, nós temos necessidade de criar porque nós somos o espelho da natureza que ela própria é criativa. Então a energia também tem muitas formas. A forma como vivemos é um espelho também, vai ser um espelho da nossa morte. Por isso é que é tão importante falar sobre isso e vivermos inteiros, porque somos nós que nos levamos à morte. Se nós vivemos através do budismo, é muito natural que na nossa morte aquilo que nós vivemos e vemos seja da perspectiva budista. Se nós vivemos na religião católica, os rituais católicos, e acreditamos em Jesus, em Maria, em Deus, é natural que seja isso que nós levamos para a nossa morte. Se nós acreditamos, somos hinduístas, se somos, a nossa religião é o Islão, portanto, é isso que nós também levamos. É importante que essas práticas, se nós acreditamos nelas, é isso que nós vamos ver, é isso que é importante nós ouvirmos, porque é a nossa prática, é isso que nos traz mais perto do amor. Porque nós queremos ser amados, não é? No fundo, todos os seres humanos querem o quê? Amor e ser amados e sentir o amor. E nós podemos sentir isso através das nossas práticas, seja religiosas, espirituais, através da natureza, o que for. Portanto, eu acredito na multiplicidade criativa do ser humano.
Tu falavas também de uma doula americana que tu gostas muito. Porquê que falavas tanto nela?
Há a Lua, portanto, existem outras que também eu acompanho e com as quais me identifico, não é? Mas a Lua falava nos seguros, não é? Que nós fazemos seguros, não é? Seguros de saúde. Então, com muita facilidade, e não pensamos que vamos adoecer, ter uma doença crónica irreversível e que vamos morrer dessa doença crónica, mas fazemos os seguros. Hoje em dia, quem é que não tem o seguro de saúde, não é? Mas é muito difícil para nós realmente falarmos sobre a morte sabendo
ou fazer um testamento,
que é uma certeza. Ou fazer exatamente
o testamento vital. Tu dizes que há poucas pessoas que fazem em Portugal,
sim, ainda não,
é? Não
há muita gente a fazer o testamento vital. E isso não nos aproxima da morte. Atenção, o facto de nós fazermos o testamento vital não está lá escrito, ok, amanhã vou morrer. Apesar de nós sabermos que essa é uma certeza. Nós fazemos o seguro sem ter certeza de que nós vamos adoecer ou que o nosso carro vai ter um problema. Enfim, nós fazemos o seguro só por segurança. Mas, mesmo sabendo que nós vamos morrer e essa é uma certeza, não falamos sobre isso. É interessante.
Já agora deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, que estamos a entrevistar a Ana Catarina Infante. Ela tem um livro, sim, é verdade, chama-se A Passagem. Ela é doula do fim da vida. Aposto que muitos de vocês é a primeira vez que estão a ouvir o termo doula. Outros não, é certo, já o conheceriam. Bem, a doula Ana Catarina é a página dela no Instagram e no Facebook, se quiserem persegui-la. Isto é, se quiserem segui-la, era o que eu queria dizer. Então
gosto de perseguidores.
Sim, é. Bom, então, já sabem, doula Ana Catarina no Instagram e Facebook, persigam-na. Depois.
Vai bloquear.
Há também um site. Onde também podem saber mais, que é este doulasdofindavida.com. doulasdofindavida.com. Estávamos onde? Ah, já sei. Temos aqui o Tiago Velho, que acha que os religiosos têm menos medo.
Eu penso que quem é religioso não tenha tanto medo de falecer, porque acha que há mais alguma coisa para além da morte, que não é o meu caso, porque eu não sou religioso, já o fui. Mas não sou.
Pronto, era isto. E Ana Alves diz que temos que encarar a morte com ligeireza.
Olá, Prova Oral. É um tema sério, claro, e importante. Eu digo desde sempre que a única coisa certa que nós temos é a morte e que, portanto, devemos encará-la com ligeireza, porque dela ninguém se safa, não é? Beijinhos, bom programa.
Deixem-me só dizer que o Nuno Mota enviou uma mensagem a dizer que perdeu a mãe, mas que acredita na reencarnação.
Boa tarde, Prova Oral.
Olá.
Eu recentemente, há cerca de um ano, também foi um processo muito difícil para mim, mas natural, mas com o falecimento da minha mãe. E eu penso muitas vezes na morte, e depois todas as crenças religiosas, uns que vamos ter com os deuses, e eu acredito um pouco na reencarnação, talvez não como humano, mas sei lá, noutro planeta, noutra esfera, porque é uma forma de eu me conformar, porque eu penso, se eu nasci uma vez, nada me garante que não possa nascer outra. Um abraço.
Aí está, aqui a fazer-nos pensar o Nuno Mota. Silva Cassiano tem uma teoria.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá, convidada. Eu tenho uma teoria. Eu acho que a morte é exatamente igual a sensação antes de nascermos. Portanto, eu antes de nascer não me lembro de absolutamente nada, também não me lembro de dor, não me lembro de mal-estar. Portanto, eu estou convicta que quando morrer vai ser exatamente igual, acho eu. A única coisa que me mete pena, e isso sim mete-me medo, é deixar os que gosto. Isso sim faz-me muita, muita pena, medo, confusão. Agora, pessoalmente, acho que vai ser exatamente o que era antes de nascermos. Beijinhos.
Pois isso, agora não saberemos ainda. Será que algum dia vamos saber como
Olá,
é?
Boa tarde a todos. Eu da morte não tenho medo. Tenho medo é dos impostos e do Ministro das Finanças. Adeus, continuação de bom programa.
Ora está, outros medos surgem no horizonte para Zé. Nancy diz que tem medo de não viver.
Boa noite a todos. Acho que mais do que ter medo da morte, tenho mesmo medo de não viver. Acho que devemos pensar menos na morte e mais na vida. Abraço a todos.
É verdade, já dizia o médico Pinta Costa, estou sempre a referir esta frase. Ele na entrevista que deu dizia: a morte é só o último dia da nossa vida.
Mas que integra a nossa vida. Falar da morte é mesmo falar da vida. Não é por falar na morte que tem que ser mórbido. Falar na morte traz-nos mais alegria à nossa vida.
Por isso é que a morte devia ser sempre súbita.
Pois, isso já não é uma garantia.
Pois não, mas de será que no, como é que será o futuro da morte?
O futuro da morte?
Sim, sim. Será que as pessoas vão continuar a morrer do mesmo modo? Ou vão existir outros processos para que...
Já ouço falar em substituição das peças do corpo por partes mecânicas para evitar que nós não sejamos imortais, portanto, no transhumanismo, não é? Portanto, não sei qual será o futuro da morte, mas mesmo assim eu acredito que as peças precisem de óleo e acabem por ser substituídas, portanto, a morte fará sempre parte da vida, quer queiramos, quer não, independentemente de sermos humanos ou robôs. Portanto, a impermanência acho que faz parte.
Já agora, uma outra mensagem, esta é do André Santos.
Boa tarde, Prova Oral. Eu, mais do que medo de morrer, que sinceramente não é uma coisa que penso muito nisso, penso bastante e tenho bastante medo da morte dos que me rodeiam, porque, na verdade, os que me rodeiam também sou eu. Eu sou assim por causa deles, fazem parte da minha vida e assusta-me bastante pensar que talvez amanhã, ou daqui a duas semanas, ou agora, ou daqui a uns anos, possam não estar cá. E é uma coisa que, para além de me assustar, irrita-me bastante. Provavelmente será uma coisa que terei de trabalhar, não sei como. Mas pronto, olha, bom resto de programa e obrigado.
Obrigado, André. Miguel Lira diz que morrer é fácil.
Olá, Alvin. Pior que... Boa noite. Pior Olá. Que morrer é ficar doente. Pior que morrer é ficar doente, repito. Porque morrer é uma coisa fácil e ficar doente é que não. Acamado, dependente, com várias limitações que quando tu és novo consegues fazer. Agora imagina o que é isso. E agora temos que ver perigosamente. Sempre com aventura e com dinamismo e aproveitar a vida ao máximo possível. Há um livro excelente que é do Osho, que é Viver Perigosamente. Aconselho a todos a ler. É muito, muito bom. E lá diz a essência da vida, como é que deve ser vivida. Obrigado.
Aí está, Miguel Lira. Conhece este livro que ele referiu?
Por acaso esse não conheço, vou procurar.
Então,
viver perigosamente.
Então,
mas livro... com consciência, espero eu.
Ok. Olha, que livro é que aconselhas? Para além do teu, não é?
Há muitos. Eu, por acaso, costumo divulgar muitos dos livros que leio nas minhas páginas, porque há mesmo muito boa literatura, muita estrangeira, pronto, em Portugal, pronto, há alguma, mas não assim,
então, mas
daquilo
diz,
que eu falo.
Dois ou três livros sobre esta temática que são interessantes.
Dois ou três livros?
Sim.
Ai, agora assim, de repente...
Vá lá. Então, são um.
Só um?
Diga um.
Assim, de repente, o livro budista da vida e da morte, por exemplo.
Pronto.
Não, é uma leitura leve, existem outras, mas assim, de repente, foi daqueles livros que eu que eu li e que me marcaram e que eu gostei muito.
Deixa-me colocar aqui o João Paulo Ferreira, até porque João Paulo Ferreira, ele diz que já esteve morto. Atenção, é a primeira vez que colocamos uma mensagem de alguém que já esteve morto e que está vivo outra vez. É o João Paulo Ferreira. Se não acreditam, olhem, então ouçam. Coloquem o volume mais alto. Temos aqui o João.
Para o oral, estou agora a chegar ao carro e vi que o tema é morte. Só para dizer que eu não temo a morte, porque já me vi morto fora do meu corpo. E não foi uma má experiência. De maneira que, se calhar, medo sim de sofrer, mas não da morte em si. Uma boa noite para todos.
Conheces casos que já tenham experienciado o mesmo que o João Paulo Ferreira?
Sim, já tive pessoas que conheço que fizeram algumas partilhas nesse sentido. Existem muitos livros também que falam sobre isso, e a perspectiva espírita também aborda muito, muito isso também.
Barba Carvalho deixa um pensamento. Isso é que nós estamos a precisar, de pensamentos neste programa.
Olá, olá para o oral. Espero que estejam todos bem desse lado. Eu gostaria de deixar um pensamento que já era a minha ideia há uns tempos atrás, contudo recentemente acho que a estruturei melhor essa ideia através de umas palavras que ouvi. Relativamente à morte, há muita gente que diz: ah, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte, o que é que será? Não é? Ouve-se com frequência, até por vezes dos mais velhos. Eu acho que, na verdade, as pessoas não têm medo de morrer, porque eu acho que ninguém sabe explicar o que é isso, não é? É fácil perceber, acho eu. Eu acho é que nós temos, de facto, medo de deixarmos de ser importantes para alguém ou de sermos eventualmente esquecidos. Eu acho que é esse realmente o receio que as pessoas têm. Obrigada.
Por isso é que nas lápides nós fazemos questão também de deixar, não é? Perto da nossa campa, o nosso nome ou uma fotografia.
Sim, para não sermos esquecidos?
Também é uma forma.
A melhor forma que tu tens para não ser esquecida é teres o nome de uma rua
também.
Ou de uma fundação.
Também.
Tipo, Fundação Champalimau.
Também.
Achas que alguém falava no Champalimau se não
também
existisse?
Sim, deixarmos algum marco.
Senhor Gulbenkian, achas também que alguém falava no Senhor Gulbenkian?
Não, mas nós também perpetuamos-nos na vida de quem cá fica de outra forma, através do amor ou de alguma coisa que nós possamos fazer. Isso não se esquece. Por isso é que é tão importante vivermos-nos inteiro e vivermos nas relações inteiros.
E amanhã vamos falar sobre vida.
Alexandra Vasconcelos quer falar sobre microbioma intestinal.
Só muito rapidamente relembrar a importância do intestino.
Diz que há bactérias que nos curam.
O intestino pode não estar bem, ainda que funcione bem.
Propõe um plano de 14 dias para equilibrar o microbioma e reforçar o nosso sistema imunitário.
As doenças autoimunes, todas elas têm um compromisso intestinal.
Esta terça-feira vamos finalmente encontrar equilíbrio na Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Isto só pode ser uma piada, este programa encontrar equilíbrio. Isso nunca vai acontecer, muito menos agora em que comemoramos 20 anos de existência. Sim, é verdade, este ano, 2022, a Prova Oral comemora 20 anos. 20 anos de existência. Já viste isto, Ana?
Eu também há 20 anos estou fora de Lisboa. É engraçado esta coincidência.
Espera aí, estás há 20 anos fora de Lisboa?
Não, estive 20 anos em Lisboa, e saí. É ao contrário, exatamente. É ao contrário.
Espera aí.
Passo 20 anos.
Olha, última pergunta que é uma pergunta que eu faço normalmente a pessoas com mais idade do que tu. Os ouvintes sabem qual é a pergunta que eu vou fazer, mas tu és bastante nova. Que idade é que tu tens? Não se pergunta a uma senhora, não é?
Sou de 1980.
És nova. És bastante nova. Então a minha pergunta é a seguinte: o que é que a vida te ensinou?
A ser eu mesma. É o que me tem ensinado até ontem. Ensinou-me muita coisa. E é a ser eu mesma. E às vezes dá-nos muito medo de sermos nós mesmos, sermos nós próprios e sermos inteiros. Mesmo muito medo. Mas não há nada mais importante do que nos vivermos inteiros.
Última pergunta, por parte do nosso ouvinte Filipe Carvalho, que usa método rasteiro, usando um vídeo para nos conquistar. Ele tem uma pergunta para a convidada.
Boa noite, não sei se já ainda vou a tempo de entrar no programa, mas queria que a convidada dissesse, já leu o livro De Profundis Valsalenta,
do
Cardoso Pires, em que ele também conta um pouco a morte branca pelo qual passou. Um abraço e boa vida a todos.
Nunca leste este livro?
Não, nunca li.
Mas é um belo livro e foi dos últimos.
Já são dois que leves daqui, eu tenho uma pilha de livros para ler.
É. Pensávamos nós que eras tu que nos ias sugerir livros e acabamos por ser nós a sugerirmos livros à convidada. Ainda bem que assim é, não é? Olha, notas gerais do teu livro. Queres deixar aqui duas ou três ideias para o final do programa? Para pessoas que nos estão a ouvir. E que têm medo.
Que falar da morte é trazer-nos à vida, é mesmo literalmente isso. Não tem que ser, não é uma coisa mórbida, é viver-nos realmente inteiros, com mais consciência da vida que nós queremos ser e viver, das nossas relações, da forma como nós queremos estar, trabalhar, etc. E que se nós, tudo aquilo que o ser humano quer é ser amado, não é? Não há ninguém que não queira ser aceito e amado por aquilo que ele é. Se isso é tão importante ao longo da nossa vida, em tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que nós somos, é também trazer isso ao momento da nossa morte. Por que não? Porque é que é tão difícil nós percebermos que a morte também pode ser um ato de amor? A forma como nós vivemos a morte, as pessoas que nos estão a rodear, pode ser um ato de amor, tal como é o nascimento, tal como todas as fases da nossa vida, não é? Os batizados, os casamentos, sei lá, tudo, todas as formas de celebração em que nós queremos sentir o amor que nos rodeia e que somos, a morte está incluída, não está excluída de ser um ato de amor. Porque é que não é vivido dessa forma? É só uma questão que eu deixo. Porque pode ser.
Ora, deixa-me perguntar-te, a quem é que damos o livro? Vamos dar-te o livro a alguém que participou neste programa com uma mensagem. Quem é que tu gostaste?
Eu é que tenho que decidir.
Claro, não somos nós.
Foi tanta gente.
Alguma mensagem te ficou?
A participar. Pode ser o convite de ir descer ao inferno ou de subir. Não me lembro do nome da convidada.
Isso é Marlene das Flores. Marlene já ganhou bastantes livros e ganha mais um. Ganha mais um livro para as flores, para a Marlene, que está apertada em levar-me ao inferno, não é? Mas descendo ao inferno.
Acho perfeito.
O que é que as pessoas dizem descer ao inferno e não subir ao inferno?
É verdade.
Subir ao céu e descer ao inferno.
Podíamos ter uma conversa muito interessante sobre isso, sim.
Sim, de onde é que vem esta ideia, não é?
Pois, não sei. Porque é que o interior da Terra tem que ser um inferno, porque não é?
Pois é. Estamos de volta amanhã, já sabem, Diana Duarte irá conduzir esta emissão juntamente com Nuno Calado. Fiquem a saber tudo sobre microbiomas e cenas. Quanto a mim, estarei em Liverpool a beber por todos vocês. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.